Audiocontos do Mundo Mais. Para mais contos, acesse mundomais.com.br.
O Pastor que ia me curar. Um conto de Tiago, lido por Carlos Dantas. Eu frequento uma igreja evangélica desde criança com os meus pais e meu irmão mais velho. Todos são muito conservadores, o que torna bem difícil a minha vida. Ser gay numa família crente não é fácil. Eu me chamo Tiago e o que eu vou contar aqui aconteceu um ano atrás, quando eu tinha 18 anos. Eu sou moreno, tenho cabelos pretos e olhos castanhos. Eu pratico esportes e por isso eu tenho um corpo em forma e uma bunda que chama atenção. Eu acho que eu sou um cara bonito, sabe? Pelo menos eu me considero. Meu pai é extremamente preconceituoso. É um homem de família, né? Mas com uma mente muito fechada. A gente frequenta uma igreja bem perto de casa, quase na frente, na verdade. O pastor, ele se chama Sérgio. Ele deve ter uns 30 e poucos anos. Ele é casado e tem 3 filhas. Fisicamente, ele é um homem muito atraente. Não é assim exatamente malhado, mas o corpo dele é todo delineado e os músculos dos braços e das pernas dele ficam invisíveis quando ele usa roupas sociais apertadas. Ele é branco e tem cabelos pretos, com alguns fios grisalhos começando a aparecer. Eu sempre me senti atraído por ele. Ele gosta muito da minha família e a gente também gosta dele. Poderia ser um homem muito amável e honesto. Uma pessoa completamente do bem, que segue a luta por suas convicções. Meu pai chegou um dia em casa, furioso. Quando eu cheguei do curso de inglês, ele estava na sala me esperando para conversar. Tiago, vem aqui. Ele falou com um tom de voz que pronunciava um sermão. Preciso falar com você. Meu pai com raiva é assustador. Ele estava sentado no sofá, encarando a televisão desligada. E me sentei no sofá lateral sem imaginar o que me esperava. O que aconteceu? Eu perguntei colocando minha mochila de lado. Ele respirava rápido e continuava olhando para sua própria imagem refletida na televisão. Depois de um tempo, ele se virou para mim e disse: eu ouvi comentários de umas senhoras na papelaria hoje. Será que você pode me explicar? Meu pai é dono de uma papelaria. Eu tremi na hora. Eu já imaginava que tipo de comentário poderia ser, mesmo sabendo que eu nunca tinha feito nada de errado. Eu não dou pinta e nem nunca fiquei com nenhum garoto, mas, sei lá, meu, morando em uma cidade pequena, ser gay parece ser uma maldição. Só o fato de não ter namorada já virava comentário já. Você vive com medo de que alguém vai descobrir o seu segredo a qualquer momento. É, eu não sei o que disseram pro senhor, pai, mas eu não fiz nada de errado. Então é por que, que você tá na boca do povo, então? Meu pai me encarava com um olhar de raiva que eu ainda não tinha visto antes. Ah, falar da vida dos outros é o passatempo favorito de quem não tem o que fazer. Eu falei tentando controlar a minha raiva. Eu não tenho culpa se me pegaram pra Judas. Por que você não fala logo a verdade? Eu não vou tolerar ter um filho... Eu não vou aceitar ter um filho viado na minha casa. Ele fez até uma pausa antes de vomitar aquela palavra mais obscena que eu conhecia na minha vida. Ah, eu sabia que aquela conversa ia acontecer um dia. Eu só não imaginei que eu ia ser chamado de viado pelo meu próprio pai, meu. E também não imaginei que isso ia doer tanto. Pai, eu não fiz nada. Eu juro. Por que você não acredita em mim? Nesse momento, ele baixou a guarda. Os seus ombros caíram, impotentes, e ele olhou para os próprios pés. Eu percebo o seu jeito, Tiago. Eu acho que todo mundo percebe. Por que não tira seu irmão como exemplo, meu? Ele tá noivo, serviu o exército. Por que não segue o exemplo dele? Porque eu não sou meu irmão, pai. Eu sou eu. Eu tenho a minha vida. Eu não machuco ninguém. Eu nunca fiz nada que pudesse manchar o nome dessa família. Eu não sei porque que o senhor tá me tratando assim. Ah, não se faça de coitadinho agora. Eu e a sua mãe é que passamos vergonha na rua por sua causa. Isso, uma dor imensa apertou meu peito e eu tive muita vontade de chorar. Eu já desejei tanto nunca ter nascido para não passar por tanta agonia assim que existia nessa vida. Pai, Eu não sei mais o que dizer. Para que me defender se eu já fui condenado? Todos vocês têm uma opinião formada sobre mim e parece que eu não vou conseguir mudar isso. Ele me olhou profundamente nos olhos e dessa vez eu notei que os seus olhos brilhavam de lágrimas. A gente te ama, filho. Disse ele e ainda fez uma pausa antes de se recompor. Eu não vou deixar você se perder nessa vida horrível. O meu coração estava estraçalhado. Agora foi eu que olhei para os meus próprios pés. Eu marquei uma reunião para você com o pastor. Disse ele, exibindo um leve sorriso, como se tivesse achado uma solução para os meus problemas. Ele vai te dar alguns conselhos. Ele é um homem sábio, ele vai conseguir resolver o teu problema, tá bom? A minha vergonha era imensa. O meu pai já tinha comentado sobre o meu problema com o pastor. Dos males o menor, meu. Eu preferia conversar com o pastor do que ser mandado embora de casa. Fiquei lá, só imaginando a situação desagradável de ter que sentar na frente daquele homem que é o símbolo da perfeição do cidadão da cidade e ter que falar sobre alguma coisa que só me interessava a mim mesmo e mais ninguém, né? De todos da minha família, eu era o que menos falava com o pastor. Ele sempre foi muito simpático comigo e nunca foi rude de forma alguma e até me botava no colo quando eu era criança. Mas eu tinha muita vergonha de falar com ele, de estar perto dele e de olhar ele de frente. Eu sempre ficava de cabeça baixa na presença dele, como se ele conseguisse secretamente ler os meus pensamentos pecaminosos. Ele e a família moravam numa casa ao lado da igreja, praticamente de frente para minha casa. Meu pai marcou a reunião para aquela tarde mesmo. Lá fui eu, resignado para o matadouro. Eu estava disposto a assumir qualquer culpa que tivessem jogado sobre mim e a confessar logo qualquer pecado que me acusarem. A reunião tinha a intenção de achar uma solução para o meu problema e ia ser no escritório da igreja, lá nos fundos. Quando chegou a hora marcada, eu fui lá para o abate. Ao chegar na igreja, eu abri o portão e entrei. Fui até os fundos e bati na porta do escritório. Demorou alguns segundos e o pastor Sérgio abriu a porta. Ele estava com uma camisa social branca e uma calça social cinza. A camisa estava passada por debaixo da calça, dando um ar de sério para ele. Os dois primeiros botões estavam desabotoados por causa do calor, deixando à mostra alguns pelos negros que se espalhavam pelo seu peito. Ele segurava alguns papéis contendo assuntos burocráticos da igreja. Dava pra ver que o cara tava ocupado. E eu, todo nervoso, fui logo dizendo: desculpa, pastor, o senhor deve estar ocupado, eu volto mais tarde. Não, Tiaguinho, espera. Disse ele, me chamando do mesmo jeito que ele costumava fazer desde que eu era criança. Entra aí, já tô terminando aqui, já a gente conversa. Ele me deu um sorrisinho amigável, como ele sempre fazia, e mandou eu entrar e sentar. Eu sentei de frente para a pequena mesa onde ele estava, cheia de papéis, livros e revistas. Ele sentou atrás da mesa, pegou uma caneta e voltou a mexer nos papéis e resolveu seus assuntos. Ficamos alguns minutos em silêncio, sem eu nem ele falar nada. Eu só ficava olhando com muita admiração para aquele homem, assinando papéis na minha frente. Sempre tive uma paixãozinha platônica por ele. Passou mais alguns minutos e ele finalmente concluiu o que ele estava fazendo. Olhou para mim, piscou o olho esquerdo, deu um sorriso lindo e passou a guardar os papéis na gaveta da mesa. Eu dei um sorriso tímido e sem graça para ele. Ele guardou as suas coisas e começou a falar, agora um pouquinho mais sério. Então, Tiago, como você tá? Eu tô bem, pastor. E o senhor? Ele nem respondeu a minha pergunta e foi logo direto ao ponto. Tiago, hoje o seu pai me ligou e ele estava muito preocupado. Ele pediu para conversar com você. Você concorda com isso? Eu não quero te forçar a fazer nada. Eu só quero entender o que está acontecendo, sabe? E possível te ajudar. O seu pai, ele só quer o seu bem. Sim, pastor, eu concordo. O senhor pode falar. Na verdade, eu queria que você falasse. Falar o quê? O que o senhor quer que eu diga, pastor? Quero que você me diga tudo o que você sente. Quero saber dos seus desejos e das suas vontades. Pastor, eu não sei o que dizer para o senhor. Eu acho que eu nem devia estar aqui. Eu acho que eu não tenho nada a dizer. Todos nós precisamos da ajuda com nossos problemas, Tiago. Eu não estou aqui para te julgar. Só tem uma pessoa que pode fazer isso e ela está acima de nós. Ele falou olhando para cima. O que eu posso fazer é só te ajudar a encontrar o caminho certo. Esse é o problema, pastor. Eu não acho que eu estou perdido. Tem gente me julgando sem ter nenhum motivo. Eu sou só eu. Desculpa, mas eu não sou perfeito. Não é isso não, Tiago. Eu sei que você é um bom garoto. Eu te conheço desde criança. Você lembra quando eu te pegava no colo? Ele deu um sorriso como se a imagem tivesse cruzado a sua mente. O meu dever como pastor é guiar as pessoas. Eu só preciso que você confie em mim. O seu pai me confidenciou a preocupação de que você seja... gay. Eu baixei a cabeça, envergonhado, ao ouvir ele pronunciar aquela palavra. O que você me contar aqui, eu não vou falar pra ele. Só vou falar o que você quiser, tudo bem? Você tá pronto pra falar? Pode confiar em mim. Sim, pastor. Eu vou falar tudo. Pergunta o que o senhor quiser e eu vou responder a verdade. Ele concordou com a cabeça, se ajeitou na cadeira e colocou os cotovelos na mesa, se inclinando pra frente. Você é gay, Tiago? Sim, pastor. Eu sou. Falei logo, sem hesitar, para minha própria surpresa. O melhor seria falar logo de uma vez. Ele fechou os olhos brevemente e respirou. Depois me encarou e disse. E quando isso começou? Desde que eu consigo me lembrar. Desde muito pequeno. Até onde minha memória consegue ir, eu já era gay. E você sabe que isso não é normal, né, Tiago? Você já tentou lutar contra esse sentimento? Muitas vezes, mais do que eu posso contar nos dedos, mas é impossível. Eu já orei muitas vezes pedindo perdão antes de dormir, mas no dia seguinte eu acordo igual. Ele sacudiu a cabeça em aprovação. Eu entendi. Você deve aprender que a perseverança e a força de vontade pode vencer muitas guerras, né? Mesmo aquelas que já parecem perdidas. Pastor, se existe uma mágica ou algum comprimido que me pudesse me deixar uma pessoa normal, sabe? Acredita em mim, eu faria, mas eu acho que isso não existe. Cara, não sei o que fazer. As maiores vitórias nessa vida não vêm de graça, Tiago. Vencer não é fácil. Nós somos humanos e somos falhos. Mas se a gente se apegar ao que é puro e correto, a gente pode se tornar uma pessoa melhor. Ouvir aquilo me dava raiva. Como assim, meu? Eu não era uma pessoa boa? Ele prosseguiu. O seu pai me disse que você nunca namorou. Você já tentou namorar alguma garota? Não, não ia ser justo comigo nem com ela. Que sentido teria isso? Seria falso, sem futuro. Seria fingimento puro e simples. Nada além disso. Eu sou gay, eu não sou bissexual. Mas, e garotos? Já namorou algum rapaz? Sente desejo por algum? Pode falar, nós todos somos pecadores. A cada frase dele, eu ficava mais incomodado. Ficava com raiva. Eu não era uma pessoa atirada, nem tinha a personalidade forte. Mas eu decidi contar logo tudo. Simplesmente liguei o foda-se. Não, eu nunca fiquei com ninguém. Nem menino, nem menina. Alguns moleques já tentaram me pegar, às vezes fazem gracinha e passam a mão na minha bunda. Mas eu odeio isso. Eu não gosto de moleque. Eu gosto é de homem, homem de verdade. Ele arregalou os olhos ao me ouvir dizer aquilo. Ficou meio pasmo, eu pensei, pronto. Agora eu tô lascado mesmo. Quando meu pai souber, eu tô ferrado. Ele ficou me olhando sério por um longo tempo. Eu abaixei a cabeça e ocasionalmente dava um olhar de relance pra ele. Eu nunca senti tanta vergonha na vida. Ele voltou a falar. Mas o que você quer dizer com um homem de verdade? O que eu disse a seguir foi sem nenhuma segunda intenção. Aquele homem ali na minha frente era inalcançável para mim. Então eu falei envergonhado, sem malícia, só para responder mesmo. Homens como o senhor, pastor. São homens como o senhor que eu gosto. Ele ficou visivelmente perturbado com a minha revelação. remexeu-se na cadeira, parecendo desconfortável. Dava para ver que ele engolia em seco. Mas, como assim, você sente atração por mim, Thiago? Eu fiquei calado. Eu não queria me complicar ainda mais. Eu olhava para as minhas mãos e mexia nos dedos com uma expressão desolada. E o pastor tornou a falar. Tá tudo bem, você pode falar. Eu não vou contar para ninguém. Eu prometo que você pode confiar em mim. Eu ainda pensei mais um pouco. Eu estava com medo e envergonhado. E ele insistiu. Então, rapaz, responda a minha pergunta. É, sim, pastor. Eu acho o senhor lindo, desde criança. Eu adorava ficar no seu colo e sentir o seu cheiro, as suas pernas embaixo de mim e as suas mãos na minha cintura. Quando eu cresci, essa admiração que eu sentia virou desejo. Hoje o senhor é a pessoa mais linda dessa cidade, pelo menos para mim. O pastor Sérgio não tinha a beleza padrão, perfeita de capa de revista. Era uma beleza comum, a beleza simples de homem. Era isso que me fascinava nele. Eu não esperava ouvir isso de você. Me perdoa, pastor, me perdoa, mas eu sempre senti isso, é verdade. Quando eu abri essa porta, eu me prometi que eu ia falar toda a verdade pro senhor. E é isso. Eu fico com vergonha quando o senhor tá por perto, eu fico nervoso e sempre foi assim. Ele tava cheirando a sabonete. O clima tava tão quente naquele dia que o cheiro se espalhou pelo ar. Ele devia ter tomado o banho há um pouco tempo. E alguém mais sabe disso, meu filho? Que você gosta de mim? Não, pastor. Claro que não. Eu não conto a minha vida e nem os meus sentimentos pra ninguém. Só tô falando aqui porque é o senhor. Tá certo. Disse ele, parecendo digerir o que eu tinha acabado de confessar. Me dá só um minuto. Eu vou resolver uma coisa aqui na igreja. Ele se levantou e saiu da sala. Eu peguei um livro qualquer que estava sobre a mesa e fiquei passando as páginas sem olhar. Ele demorou alguns minutos, voltou e eu continuei vendo as figuras do livro. Eu ouvi quando ele trancou a porta do pequeno escritório e eu achei aquilo estranho. Ele se sentou na cadeira, pigarreando. Então, Thiago, você estava me dizendo que sente desejos por mim, né? Como são exatamente assim esses desejos? Você pode me contar com detalhes? Eu acho que não, pastor. As coisas que eu penso, que eu sonho, eu acho que não são apropriadas para dizer para um homem tão digno como o senhor. Meu filho, eu sou uma pessoa normal, tão normal quanto você. Eu só quero ajudar você a entender o que você sente. Não tenha medo de falar, não vou te julgar. Ele era tão bondoso na sua maneira de conversar comigo. Tinha uma voz bem grave, mas mansa ao mesmo tempo. Era muito bom ouvir ele falar. Eu decidi confessar tudo. Pastor, tem muito tempo que eu observo o senhor nos cultos. Eu olho para o seu corpo e desejo tocar você, a sua boca. Às vezes eu tenho um grande desejo de te beijar. E o que mais? Ele perguntou e colocou uma das mãos por debaixo da mesa. Eu já sonhei uma vez que eu estava fazendo amor com o senhor. Nos cultos, enquanto o senhor está pregando, eu fico olhando logo para o seu... Eu relutei um pouco em dizer, mas aí eu continuei. Eu fico olhando só para o meio das suas calças, esperando que o senhor faça algum movimento que me mostre o contorno do que tem por baixo, nem que seja por alguns segundos. Eu percebi que ele estava apertando a mão por cima da calça, debaixo da mesa, enquanto eu me olhava atentamente. Eu entendi tudo. Ele estava excitado com a minha confissão. E aquilo me deu uma confiança para continuar. Agora eu queria que ele ficasse ainda mais excitado. Mudei o meu tom de voz e passei a olhar ele dentro dos olhos dele. Quando o senhor está lá, sentado no púlpito, eu fico lá, esperando o senhor abrir as pernas para eu poder ver esse seu volume grande que marca na calça social. É sempre o melhor momento do meu dia, quando o senhor abre as pernas e eu posso olhar para sua mala. É por isso que eu sempre sinto bem na frente. O senhor já notou isso? Ele não parava de apertar o seu pau com a mão, bem devagarinho. O seu rosto tinha uma expressão indecifrável. Eu comecei a pensar que eu tinha exagerado nas revelações e que ele ia me mandar embora. Então, finalmente ele disse: Então, você tem vontade de ver o meu pau? Eu levei um choque na hora. Eu não esperava aquela pergunta de jeito nenhum, mas eu queria muito ver o pau dele. Eu fiquei sem jeito de responder e ele insistiu. Não tem problema. Deixa você ver, se você quiser. Assim você mata essa curiosidade de uma vez e para de fazer essas coisas. Vem aqui. Vem. Eu deixo você ver. Quem sabe você finalmente descobre que não é isso que você realmente quer. Ele me chamou com tanta ternura e com tanta naturalidade que eu levantei e fui lá para trás da mesa dele, sem nenhum constrangimento. Ele estava com uma revista em cima do colo. Eu fiquei em pé, na frente dele. Ele me perguntou: você quer ver de perto ou de longe? Ele parecia bastante tenso. Eu também estava. Eu prefiro de perto. Então abaixa aqui. É só tirar essa revista aqui do meu colo. Eu abaixei e me ajoelhei na frente dele. Fiquei olhando para a revista. Levei a mão calmamente até ela e a removi. A visão que eu tive foi a coisa mais perfeita do mundo. O pau do pastor Sérgio estava duro sob a calça social, desenhando algo grosso pro lado esquerdo, embaixo do tecido cinza. Fiquei imóvel. Era lindo demais. Muito mais do que nos meus sonhos. Eu tava vendo a mala dura do meu pastor enquanto ele olhava apreensivo para mim. Eu fiquei só olhando, impressionado por algum tempo. Às vezes a rola do pastor pulsava embaixo da calça, levantando e abaixando o tecido. E o pastor falou: pega nele. Deixa você pegar. Eu não vou contar pra ninguém. Pode pegar. Ai, meu, era tudo que eu precisava ouvir. Sabe quando o sonho é bom demais pra ser verdade? Aí eu resolvi aproveitar. Peguei com calma, bem no meio daquela tora dura, e eu segurei de leve. Era quente. A rola do pastor pulsou duas vezes seguidas enquanto eu segurava ela. Eu comecei a alisar ela de cima para baixo e depois voltando de baixo para cima. O meu coração estava disparado e o do pastor também. Eu quase ouvi o seu coração bater enquanto o seu pau pulsava na minha mão. Eu apertei bem forte, segurando aquele pau e sentindo a sua forma roliça ainda escondida sob a calça. Finalmente eu resolvi ser mais atrevido. Eu tava louco pra chupar aquele cacete dos meus sonhos. Então fui tirar o cinto do pastor. Mas ele segurou a minha mão, me fazendo um sinal negativo com a cabeça, bem sério. Ele tava lutando. Ele tava lutando com todas as suas forças pra resistir. Aquele tipo de coisa não era certo pra ele. Eu fiz uma carinha triste e pedi com toda a sinceridade do meu coração. Eu não tava tentando seduzir ele. Eu tava pedindo honestamente: por favor, pastor, deixa eu chupar o seu pau, por favor. Tudo que eu quero é experimentar essa sua rola, pelo menos uma vez. Deixa. Eu tava suplicando, me humilhando pra sentir o pau daquele homem na minha boca. Ele me olhou, pensativo, por alguns segundos. Depois fez uma expressão afirmativa, balançando a cabeça. Meio contrariado, mas deixou. Ele ficou olhando atentamente cada um dos meus movimentos. Eu tirei o cinto dele, bem rápido, antes que ele pudesse mudar de ideia. Abri a sua calça e vi uma cueca cinza, daquelas que tem abertura. Tava meio molhada na frente. Olhei para ele e vi que ele tava de olhos fechados. O seu pau continuava a pulsar embaixo da cueca. Enfiei a mão pela abertura da frente e um choque percorreu meu corpo quando eu senti aquela carne quente tocando os meus dedos. Eu puxei a sua rola pela abertura e eu expus aquela coisa linda. A maior beleza do mundo. Devia ter uns 20 centímetros. Grossa, com veias saltadas. Ah, caramba. A pele que cobria era quente e macia. O prepúcio cobria parcialmente a cabeça, me deixando só ver a pontinha daquela glande embaixo dele. Eu perguntei se eu podia tirar sua cueca e ele não relutou mais. Levantou da cadeira e abaixou a calça e a cueca até o meio das coxas. Quando ele empurrou a cueca para baixo, o seu pau saltou pela abertura e bateu com a pontinha bem no meu nariz. E ele tornou a se sentar. Ele tinha muitos pentelhos negros, que deviam ter sido aparados há pouco tempo. Eles estavam mais ou menos na metade do tamanho que deveriam ter, naquela fase em que parece que eles são espinhos pinicando a gente, sabe? Eu segurei aquele pau bem perto da base. O pastor apenas me olhava, ofegante. Eu comecei a realizar os meus sonhos pelos seus pentelhos. Enfiei meu nariz nele e senti um cheiro forte de homem misturado com sabonete. Abri a boca e passei a língua por eles, sentindo pinicar minha língua e os meus lábios. Eu senti um arrepio nas costas ao ter minha pele irritada pelos pentelhos do pastor Sérgio. Em seguida, eu fui em direção ao seu pau. Eu coloquei o dedo indicador bem na pontinha da única parte exposta da glande, bem no buraquinho do pau. Puxei de leve o prepúcio, expondo só um pouquinho da glande, mas ainda deixando ela quase toda encoberta. Dei 3 selinhos, demorados e carinhosos, na parte revelada daquela cabeçona, sentindo um cheiro e um gostinho salgado. Quando eu a beijei de leve, a cabeça da sua rola, ele deu um gemido quase inaudível e levou a mão querendo tirar a minha cabeça do pau dele. Eu fui mais rápido e quando a mão dele encostou a minha bochecha tentando me empurrar, eu segurei a sua mão, afastei a minha cabeça, peguei seu dedo indicador e comecei a chupar ele como se fosse uma rola. O pastor ficou espantado. Ele não esperava que eu fizesse aquilo. Nem eu mesma acreditava no que eu estava fazendo. Eu chupava o seu dedo com vontade, sentindo o gosto do suor das suas mãos trêmulas. Eu fui aproximando a minha cabeça do seu pau, outra vez, sem parar de chupar o seu dedo. Quando eu cheguei pertinho, soltei a sua mão e abocanhei a sua pica de uma vez. Ah! 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 Ele gemeu. Eu fiquei parado com aquele pau na boca, sem fazer nenhum movimento com a língua ou com os lábios, só ouvindo os gemidos dele. Ah, ah, que boca quente. Ah, caralho. Suas palavras me encheram de orgulho. Eu senti a pele do seu prepúcio encostando na minha língua e comecei os movimentos. Fui empurrando o prepúcio dele para baixo, bem devagar com os meus lábios. E ao ser exposta, a glande dele, lisa e saborosa, acariciava a minha boca. Eu sentia um gostinho do salgado o tempo todo. Eu acho que ele tinha ido no banheiro há pouco tempo. E a umidade do xixi ficou armazenada debaixo do prepúcio. Mas era muito gostoso. Ele começou a ofegar e a gemer, dizendo pra mim: ah, Tiaguinho, ah, para, por favor. Isso não tá certo não, meu filho. Ah, que língua gostosa. Ele se segurava nos braços da cadeira com força e retorcia todo o corpo enquanto eu chupava sua rola deliciosa. Eu passava a língua embaixo da cabeça do pau dele, mexendo naquela pele por dentro. A sua glande era tão macia, parecia que eu estava lambendo uma maçã lisinha. Eu tirei da boca para contemplar ela por inteiro. Era grande e rosada. Uma pequena parte reluzia por conta da saliva e da luz fluorescente atrás de nós. Eu comecei a masturbar ele, olhando em seus olhos, e logo começou a sair um líquido transparente de pregoso. Não desperdicei nada. Comecei a lamber a pontinha do seu pau, aproveitando aquela babinha que saía pelo buraco da sua rola. E ele falava pra mim: não faz isso comigo. Ah, Tiaguinho, não faz isso comigo, não aguento. Ah, ah. Ele pegou a minha cabeça e me fez enterrar o seu pau inteirinho na boca. Foi de surpresa e eu quase engasguei, mas eu resisti firmemente. Senti o pau dele preencher toda a minha boca. Os meus lábios e o meu nariz tocavam seus pentelhos. Ele segurava minha cabeça com firmeza e eu sentia aquele cheiro gostoso que saía dos pentelhos dele, espetando meu nariz. Eu forcei a minha cabeça para trás para que ele soltasse. Ele relutou um pouco, mas acabou me libertando. E eu falei pra ele: Pastor Sérgio, eu faço qualquer coisa pelo senhor. Qualquer coisa. Eu quero que o senhor goze na minha boca. Eu quero sentir o seu esperma na minha língua. Mas antes disso, Deixa eu chupar os seus ovos, deixa. Eu faço com carinho, o senhor deixa. Ele acenou para mim, concordando com a cabeça. Não havia sorriso no rosto dele. Era um momento muito tenso para ele. Enfim, ele disse. Sim, meu filho, pode chupar, pode lamber, pode fazer o que você quiser. Mata a sua vontade. A gente já começou com isso, vamos terminar, né? Só que faz devagar para não machucar os ovos do pastor, tá bom? Sim, pastor, pode deixar. Eu fui em direção para os seus ovos. Eles eram grandes, ovos de macho crescido. O saco dele tinha alguns pentelhos em volta que ainda estavam crescendo. Era repartido por aquela listrinha um pouco mais escura que a cor natural da pele. Dos seus ovos saía aquele cheiro característico de homem adulto, misturado com o aroma do sabonete. Enfiei meu nariz ali, respirando o máximo que eu conseguia, até que meu próprio nariz também me aderiu ao cheiro das suas bolas. Eu não perdi mais tempo e coloquei aqueles ovos na minha boca, um de cada vez. Eu já havia fantasiado com aquela cena milhares de vezes, mas eu nunca acreditei que isso realmente pudesse acontecer algum dia. Isso deixava aquilo tudo ainda mais excitante. Eu sugava aquele saco com tanta vontade, com tanto carinho. Era uma delícia sentir aquela pele quente com pentelhos passeando pela minha língua. O pastor Sérgio gemia e falava. Oh, oh, nunca ninguém fez isso comigo, meu filho. Nunca, nunca ninguém lambeu meu saco. Não para não, por favor. Ele pegou a minha cabeça, agarrando os meus cabelos com força e ficou comandando os meus movimentos, decidindo quanto tempo eu ia lamber e chupar cada uma daquelas bolas, me fazendo alternar entre elas. Ele ficou fazendo isso por um tempo e depois soltou a minha cabeça e voltou a se segurar na cadeira, gemendo, deixando as suas bolas por minha conta. Eu parei de lamber o seu saco e fui em direção às coxas. Tentava chupar elas, morder, arrancava aqueles pelos com os dentes. Acho que até doía, mas parece que ele estava gostando. Eu dava chupões tão fortes que estavam deixando aquelas coxas vermelhas. Teve um momento em que eu mordi e puxei alguns pelos e nessa hora ele falou. Ah, cuidado, Thiaguinho. Assim você vai machucar. Vai, continua, meu filho. Ele pegou a minha cabeça outra vez e direcionou pro pau dele. Eu tornei a chupar com mais calma, sentindo cada pedacinho daquela rola gostosa na minha boca. A melhor parte era a cabeça, meu. Eu lambia com delicadeza e quando ela babava, eu me lambuzava com aquele líquido. Esfregava ele pelo meu rosto e deixava escorrer pela minha cara. Oh, você realmente gosta de rola, né, meu filho? Eu gosto da sua rola, Pastor Sérgio. É a primeira que eu provo, mas eu tenho certeza que é a melhor de todas. Ele segurou a minha cabeça e olhando nos meus olhos disse. Então chupa o pau do seu pastor, vai Thiaguinho. Vai sair um leitinho quente pra você beber. Ele enfiou o pau na minha boca de uma vez só. Levantou da cadeira só um pouquinho e começou a foder a minha boca com vontade. Às vezes o pau escapava e ele mesmo pegava e colocava de novo entre os meus lábios. Dizendo, anda vai, engole tudo. Não era isso que você queria, viadinho? Não deixa meu pau sair de novo. Ele falava de olhos fechados, fudendo forte a minha boca. Aquela cena era maravilhosa. Eu tava lá, ajoelhado, enquanto seu pau fazia movimentos, fudendo a minha garganta. Ah, ah, que boquinha maravilhosa. Ah, sua língua é tão quente, macia. Ah, minha rola nunca foi tratada desse jeito. O corpo do pastor estremeceu. Ele segurou ainda mais forte os meus cabelos. Ele parou repentinamente os movimentos e apertou com força a minha cabeça contra o pau dele, fazendo meu nariz tocar os seus pentelhos e eu senti o cheiro gostoso deles mais uma vez. Oh, oh, toma isso, viadinho, vai. Oh, oh, engole tudo, vai. Bebe meu leite, vai, meu filho, vai. Engole tudo, tudinho, Thiaguinho. Eu me concentrei para receber a gala do meu pastor enquanto ele continuava falando. Isso, não deixa nada escapar, vai. Não suja minha roupa não, hein? Putinha gostosa, bebe, vai, bebe essa gala, vai. Ah, que delícia. O pastor despejou 4 jatos potentes de esperma na minha boca. A força foi incrível. A cada jato de gala que saía, minha boca ficava mais cheia e quente. O gosto estava forte. Era estranho para mim, porque eu nunca tinha sentido o gosto da porra de ninguém, né? Ele continuou lá, esporrando. mas eram jatos menores. Eu sentia isso porque a pressão era mais fraca. Eu acho que ele estava há muito tempo sem gozar. A minha boca ficou tão cheia, quase que eu engasgava ou escorria pelos lados. A quantidade foi bem razoável de galo. Eu segurei a sua porra nas bochechas e tirei o pau dele com calma da minha boca. Quando saiu, eu fechei os lábios imediatamente e o pastor caiu, sem forças, na cadeira. Sem a rola do pastor Sérgio na minha boca, eu pude sentir com calma todo o sabor daquela porra na minha língua. Movimentava de um lado para o outro, até que eu decidi engolir tudo. Ainda fiquei limpando todos os cantos da minha boca com a língua, para não deixar escapar nada. Ele pegou uma garrafinha de água mineral numa geladeira pequena que tinha no escritório e me deu para eu limpar a boca. Eu não queria. Eu queria ficar com aquele gosto por um bom tempo. Mas tomei aquela água, contrariado, né? Eu não ia recusar nada que ele mandasse eu fazer. Ele recolocou suas calças, ajeitou a camisa e sentou mais uma vez, olhando para mim. Ele estava sério, parecia arrependido, não falava nada. Eu levantei e sentei em suas pernas, pondo os meus braços em seu pescoço. Ele ficou surpreso e perguntou confuso. O que você está fazendo? Estou só realizando um último desejo antes do senhor me mandar embora. Eu disse isso e o beijei sem dar tempo de reação. Eu colei os meus lábios nos dele e fiquei assim por alguns segundos. Ele não fez nada de imediato, mas passado algum tempo, eu senti as suas mãos fortes na minha cabeça, me segurando com carinho. Ele começou a movimentar os lábios junto com os meus e a sua língua invadiu a minha boca. Foi o momento mais especial da minha vida. O homem que eu tanto gostava estava me beijando. As nossas línguas se encontravam e ele chupava os meus lábios. Eu passava as mãos pelos seus braços fortes, tentando demonstrar todo o carinho que eu sentia por ele. Eu beijava o seu rosto ternamente e ele chupava o meu pescoço. Eu delirava de prazer ao sentir os lábios daquele homem me tocando. Foi nesse instante que a gente ouviu o portão da igreja ranger. Alguém estava entrando. Eu saí depressa de cima dele e corri para destrancar a porta do escritório. Voltei bem rápido e me sentei. Peguei uma revista sobre a mesa e abri. O pastor também estava tentando se recompor. Bateram na porta e em seguida entraram. Era a mulher dele. Sérgio, desculpa interromper, mas eu preciso de dinheiro pro mercado. Oi, Tiago, como você tá? Tô bem, dona Lúcia. Meu pai mandou eu falar com o pastor. Ele concordou nervoso enquanto pegava dinheiro na carteira. Ela não deu muita importância pra mim, não. Ele entregou o dinheiro e ela foi embora, sem desconfiar de nada. Quando ela saiu, o pastor foi até a porta se certificar de que ela tinha ido embora mesmo. Depois voltou e ficou em pé na minha frente, dizendo... Tiago, por favor, vai embora agora. A gente ultrapassou todos os limites hoje. Vai pra casa já. Eu sabia que era o certo a fazer. Tá bom, pastor. E não se preocupa, porque ninguém jamais vai saber o que aconteceu. Mas o que eu vou falar pro meu pai? Você fala pra ele que a gente conversou e que você entendeu e aceitou tudo que eu disse. Depois eu me entendo com ele. Agora, vai embora, sai. Ele falou com muita educação, a sua expressão era de extremo arrependimento, e isso me entristeceu. Fui pra casa e deixei ele sozinho. Eu tava triste por ele, eu me senti culpado por fazer ele trair a sua fé e sua esposa. Ao mesmo tempo, eu tava muito feliz por ter conseguido dar prazer pro meu pastor. Chegando em casa, eu enganei bonito meu pai. Eu contei como eu havia me tornado uma pessoa melhor depois da conversa com o pastor. Fui pro meu quarto e dormi feliz o resto da tarde. Eu nunca imaginei que a cura gay fosse tão interessante assim.